toque de 5 segundos, estará formada a maior rede de rádios de agronegócio do Brasil. No ar, a voz do campo.
Erva mate tomeleiro, velho costume gaúcho que passa de mão em mão, fortalece a amizade na roda de chimarrão. Mate bueno de verdade é com erva tomeleiro, autêntico mate gaúcho deste povo altaneiro. Erva mate tomeleiro,
venha você também provar este sabor.
A NBN Sementes parabeniza o agro brasileiro, maior exportador mundial de soja e responsável pela alimentação de um sexto da população do planeta. Mesmo explorando apenas 7,8% do seu território com lavouras para produção de grãos, o Brasil é um país agroambiental, composto por 63,3% de florestas naturais, cuja área protegida equivale à superfície territorial de 15 países da União Europeia. Você sabia disso? Tenha orgulho de ser brasileiro. Coloque uma bandeira do Brasil na frente da sua casa. Brasil, acima de tudo. Deus, acima de todos.
Juntos, transformamos o mundo. A BS Bios produz uma energia sustentável que movimenta a economia, gera qualidade de vida à população e respeita o meio ambiente. O biodiesel é limpo, renovável e biodegradável. Contribui para diminuir a poluição do ar e valoriza o agronegócio. Conheça as ações sociais, ambientais e econômicas da BS Bios que beneficiam a comunidade. Acesse bsbios.com.
Amigo da estrada, compra, venda e troca de caminhões usados em Nicola Caminhões. Em todas as direções, seja no asfalto ou na estrada de chão, o seu próximo caminhão está em Nicola Caminhões. 3314872 ou WhatsApp 98403-7907. Curta Nicola Caminhões no Facebook. Em breve, em novo endereço, na paralela BR-386, ao lado da inspeção veicular, na saída para Palmeira das Missões.
Sementes Weber e OR Sementes oferecem ao produtor genética de trigo que transforma a safra. ORS Senna, o trigo mais rápido do Brasil, muito além de um hiperprecoce, um campeão em rendimento. ORS Feroz, o cultivar de trigo mais completo do mercado, no campo pela sua produtividade e sanidade e na indústria por sua qualidade industrial melhorador. ORS Guardião, uma revolução em arquitetura de planta aliada ao maior PMS do mercado, entregando novos patamares de rendimento para sua lavoura. Lançamentos: ORS Absoluto, absoluto em sanidade, rendimento e qualidade. ORS Confeitaria, o novo trigo biscoito OR Sementes. Sementes Weber e OR Sementes, expertise genética de alta rentabilidade e qualidade.
Você já conhece a Solubio Tecnologias Agrícolas? Para nós, que cravamos nossas raízes em Jataí, é uma honra compartilhar nossas mais de 100 vagas de emprego com o município e sua região. Completa e inovadora, a Solubio é líder de mercado no sistema on-farm no Brasil. Venha ser parte de uma das empresas que mais cresce no agronegócio brasileiro e que tem como missão garantir a preservação do planeta. Envie seu currículo em nosso site solubio.agr.br ou procure-nos em nossas redes sociais oficiais. Esperamos por você!
Para servir o agricultor com as melhores práticas e tecnologias, desenvolvemos uma plantadeira única, focada em melhorar a plantabilidade, tornar o fluxo de palha mais eficiente e aumentar a disponibilidade de trabalho. Conheça a Meridia 200. Composta por máquinas rígidas e articuladas para plantar de 11 até 15 linhas. Com um reservatório de fertilizantes e sementes de alta capacidade, a Meridia 200 garante agilidade, robustez, uniformidade e qualidade para seu plantio. Jacto, novos tempos, novas soluções.
Produtor rural, A Vargas Dávila Soluções para o Agronegócio é um escritório que presta assessoria e consultoria para o exercício de sua atividade agrária, principalmente na renegociação, alongamento e prorrogação de endividamento rural junto às instituições financeiras, sementeira, trades e fornecedores. Se você tem um endividamento de safras passadas ou atual e tem dificuldades na renegociação, nossa equipe vai ajudá-lo. Equipe formada por profissionais com larga experiência nessa renegociação. WhatsApp 51 99308-2377 ou 99253-1751. Consulte-nos.
Muito bom isso aí, cara.
Os percevejos e as moscas brancas podem causar danos irreversíveis na plantação de soja. Não, se você tiver um poder de outro mundo. Chegou o Maxan, da Ihara. O único inseticida com duplo residual. Efeito homicida para percevejo. E único que controla todas as fases do percevejo e da mosca branca. Mande as pragas para longe com Maxan. Produto de uso agrícola. Venda sob receituário agronômico. Consulte sempre um engenheiro agrônomo.
Sulboro. Senhor produtor, a falta de boro no solo é o que mais afeta a produtividade e a qualidade na formação dos frutos de diversas culturas. O boro é importante para o crescimento e desenvolvimento das plantas. Fale com nosso representante José Sequete. Telefone 55 99 64 5193. Sulboro, aumentando a produtividade na sua lavoura.
Verde e amarelo de todos os brasileiros na abertura da Volta do Campo. Então, na todos nós. Né? Sábado, nosso bom dia aos amigos de rádio parceiras e também da Voz do Campo, Facebook da Voz do Campo. Acompanhando. Bom dia, estamos chegando nessa edição. Muito especial, com muitos amigos convidados para a gente fazer bate-papo do agro, de agropapo, né? Eu quero ter um bíblico, todos aqui são cristãos, é a palavra de Deus, o livro da Eclesiastes, capítulo 9, versículo 5, o proveito da terra a todos pertence, até mesmo o rei se serve da agricultura, e por ela seus trabalhadores devem zelar. Já pensou? Até o rei se serve da agricultura, e por ela, seus trabalhadores devem zelar, devem cuidar. Então, essa é a responsabilidade dos governantes, de zelar pela agricultura trabalhadores, por quem faz agricultura, trabalha na agricultura. Né? Então, é a responsabilidade que está no ombro de governantes de cuidar da agricultura e dos agricultores. Né? Porque hoje tem muita gente que fala na agricultura, mas não fala nos agricultores. Eu sempre falei nos agricultores. Eu me preocupo é com os agricultores. Né? Porque são eles que fazem agricultura. Eu vou aproveitar e vou dar espaço, não vou falar muito hoje, vou deixar para o Jefferson Rocha, vou deixar para o Cristiano Cabreira, vou deixar para o Vitor Gaiardo e vou deixar para o Antônio Galvão, que está acessando conosco aí também, nosso presidente da ProSoja Brasil, o Cristiano Cabreira de Dom Pedrito, presidente da Associação dos Agricultores de Dom Pedrito, o Vitor Gaiardo, presidente do Sindicato Rural de Jataí, Goiás, e o Jefferson Rocha, diretor da Anda Terra, todos os produtores rurais, todos a cara da agricultura brasileira. Então, dá bom dia ao Claito, que está na retaguarda aí, a Litieri, nossa equipe da Voz do Campo, né? E eu, puxa, aqui no sul do país está uma estiagem, uma seca violenta, agressiva, trazendo um enorme prejuízo. Primeiro está trazendo a morte de animais, né? Estão morrendo animais aí, né? Por falta de água mesmo, né? E comunidades gaúchas que não têm água, tia, que tem caminhão pipa que estão pegando água em outra cidade, trazendo, como é o caso de Fontoura Xavier, na região de Soledade, que tem que buscar água em outro município. Agora, eu preciso largar a bola para os meus amigos e imediatamente nós começar a falar dessa situação. O que que os governos do passado, os deputados, os senadores, os governantes do passado fizeram de política para garantir renda ao produtor? Por que é tão massacrante os projetos de irrigação? Por que não existe poço artesiano? Por que não existe armazenagem de água? Por que só 14% das propriedades rurais brasileiras têm silo e armazém? Por que isso? Essa é a pergunta que eu faço a Jefferson Rocha, a Cristiano Cabreira, Vitor Gaiardo e o Galvão, que está entrando aí conosco. É uma pergunta. Nos últimos 30 anos, sempre a mesma novela. Espera acontecer a estiagem para depois vir tirar foto, que entregaram documento, que fizeram, que vão tentar fazer isso, vão falar com o governo, vão falar com a ministra, vão falar com o fulano, com o Beltrano. Por que em 30 anos não tiveram tempinho para fazer uma política agrícola que garantisse renda ao produtor rural? Jefferson, bom dia.
Bom dia, Marcelo. Bom dia, Vitor. Bom dia, Cristiano. Satisfação mais uma vez estar aqui, Marcelo. A tua pergunta, ela é uma pergunta que todos nós nos fizemos, né? Primeiro, Marcelo, eu quero, aqui de Campos Novos, Santa Catarina, relatar o drama da seca que estamos vivenciando. Eu, que sou um pouco mais novo, nunca passei por uma situação como essa, de déficit hídrico. Eu posso dizer que aqui na minha região, Campos Novos, Orteia, Capinzal, a variabilidade, uma coisa assim, de louco. Sexta-feira eu cheguei aqui na fazenda, Marcelo, estava chovendo, tem uma área aqui em linha reta, seguindo aquela torre de energia lá, vai dar uns 5 quilômetros em linha reta. Lá choveu 15 milímetros, aqui não choveu nada. Então é assim, sabe? As chuvas, as que vieram dessa vez aí, dessa semana, foram chuva de verão, né? Então cai as mangas lá, não cai aqui, não cai lá. Então a gente tem lá lavoura aqui de todo tipo. Mas, se eu for mais a leste aqui, de onde é que eu estou, também em linha reta, uns 10 quilômetros, outra região aqui no Caxambu, tem soja morrendo, a coisa mais triste do mundo. Soja morrendo por falta d'água. Então é uma coisa, assim, impressionante pra gente. Região de Brunópolis, perda no milho de 80%, né, já relatada, já constatada. O produtor chamou, segurador, etc. Aqui, meus primos ali estão colhendo milho também, lá ao fundo, ó. Também com significativa perda. Enfim, Olha, realmente a gente não sabe mensurar ainda, Marcelo, qual é que vai ser o tamanho do prejuízo. O que eu posso dizer para aqueles que nos ouvem, para aqueles que nos assistem, é o seguinte, eu vou fazer só uma constatação. Eu tenho um estudo que eu tenho falado desde o ano passado, é um estudo do Departamento de Agricultura norte-americano. Ele diz que o Brasil, até 2027, aumentar em 40% a sua produção para fazer frente à demanda mundial por alimentos. 40%. Para todos aqueles que nos ouvem, sobretudo aqueles da cidade, nós já estamos vivendo uma crise de fornecimento de alimentos, de soja, de milho, de arroz. Vocês têm que ter essa noção, porque muitas vezes, órgãos oficiais, até para não gerar uma corrida, um pânico, uma coisa assim, eles anunciam e colocam, eles tentam diminuir o tamanho do impacto. Tanto é que a Conab chegou a dizer que essa perda aqui com a estiagem nos três estados do sul não chegaria aí a 10 milhões de toneladas. Vai ser infinitamente superior, o dobro disso no mínimo. E a gente vê a olhos vistos, uma lavoura como essa aqui que tinha um potencial de 75, 70 sacas de média por hectare, olha, não vai colher 40. Se colher 40, isso aqui é uma situação boa. Acontecendo no sul do país. Então fica aí o alerta. Marcelo, tem que pensar em política agrícola, população urbana também. Tem o nosso franguinho aqui para comer na panela agora ao meio-dia. O povo da cidade. 1,5 bilhão de pessoas que dependem da nossa agricultura brasileira. Por isso que pensar em agrícola, pensar em soberania, segurança alimentar, não só para os brasileiros, mas para o país para os quais nós exportamos. Então, esta irresponsabilidade que vem passada de governo a governo, sabe, vão empurrando com a barriga, porque está dando certo, né, Marcelo? Super safra, super safra. Né? Ah, meu Deus do céu, esse ano vai ser a super... Cadê a super safra? Existe super safra? Este ano não vai produzir o suficiente para atender a demanda mundial por alimentos. Essa é uma constatação de quem está aqui na lavoura. Não é de nenhum burocrata em Brasília, de nenhum político, de produtor rural que está aqui vivenciando. Então fica o alerta, Marcelo, porque pensar uma política agrícola é um assunto não só do Ministério da Agricultura, do Gabinete Institucional de Segurança da Presidência da República, tem que ser do ministro da Economia, Paulo Guedes, ultimamente tem se preocupado só com o mercado financeiro, quando faltar comida. Esse tipo de situação é reveladora. Mas o homem é a medida da sua necessidade, né, Marcelo? E a gente só reage, não age, mas não fez. Agora, quem sabe, como nós temos um governo de direita, alinhado ao setor produtivo, temos medidas concretas para amenizar este drama que os produtores rurais estão vivenciando no sul do país. Não quero me estender muito, quero ficar mais num bate-papo e estou aqui à disposição. Não é, Vitor? Cristiano?
Pois é. Vitor Gaiardo, bom dia, Vitor. Bom dia, Vitor.
Bom dia, Marcelo, bom dia, Jefferson, bom dia, amigo Cristiano Cabreira. Prazer estar aqui com vocês e participar desse importante programa. Bom, a questão de política agrícola, realmente, isso é uma tragédia, né? A vida inteira a gente fala nisso e a gente nunca vê a coisa sair da conversa. Eu não sei quando é que nós vamos ter uma política agrícola decente nesse país, né? Com as coisas andando, sem a gente todo ano esse martírio que acontece, né? E eu estava agora, semana mesmo, discutindo com o pessoal do seguro agrícola da, da safrinha, é cheio de coisinha, cheio de pegadinha, de tudo para arrumar, mas já pretende, na hora que tu vai contratar o seguro, já está cheio de pegadinha para não te pagar lá na frente. É uma coisa absurda. Para você ter uma ideia, eu estava vendo aqui, a nossa janela ideal de plantar milho de safrinha vai aqui do dia 25 de janeiro até 28 de fevereiro. Aí tem no meio do caminho ali, nos melhores dias de plantar ali, que seria para o dia 10 de fevereiro, tem uma semana que não pode plantar. Como é que eu vou deixar de plantar nos melhores dias que eu tenho? Aí se eu plantar, o seguro não me paga. Se eu tiver algum seguro, o seguro não vai me pagar. Então essas coisas, gente, e isso são coisas que vêm lá do zoneamento agrícola, são as coisas mal feitas. Mas vamos falar da questão aí, eu estou vendo, a gente está acompanhando aqui, infelizmente, esse drama aí dos estados do Sul, Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Paraná e Mato Grosso do Sul também. A nossa situação aqui no Goiás e mais no Médio Norte, aqui para... Né, mais para o norte do país, a situação é até o contrário do que ocorre aí. Nós estamos vendo situações agora, entrando em período de colheita, eu mesmo tenho áreas minhas aí nas regiões mais baixas, que o produtinho já está aí pronto no outro município para frente, que chama Caiapole, que são as regiões onde vai descendo para o Vale do Araguaia, que são regiões mais baixas. O nosso problema ali vai ser como colher. Porque não tem como as máquinas entrarem, de tanta água, de tanta chuva que deu, e as lavouras estão simplesmente brejadas, estão assim, no máquina, para ter uma ideia, a gente não conseguiu fazer os tratos culturais com autopropelido, né, com pulverizador, então só pode fazer com aviação agrícola, com aérea, né, com aviação agrícola, porque não tem condições das máquinas entrarem para fazer pulverização. E agora, para colher, mesmo colocando esteira em máquinas, vai ser um problema sério, tem muito lugar que não vai ter como colher. Eu mesmo já tenho área ali que eu não tenho, eu tenho o primeiro talhão aí de uns 80 hectares ali, que eu acho que tem uns 20 e poucos hectares que deu para dessecar, o resto não tem como entrar. Então, você veja a grandiosidade desse país, as adversidades e como são as diferenças. Num lado lá, você perde muito a produção por falta de chuva, como é o caso do Sul, e esse fator no Sul é recorrente, né? Porque a gente tem visto aí de cada 5 safras, 2 praticamente são quase que perdidas, né? Ou colhendo pouco. E aqui o clima é mais... sempre foi um clima um pouco mais, bem mais estável. Mas esse ano nós vamos sofrer muito. E ainda outra coisa, muita chuva, excesso de chuva na época da colheita, está marcando aí, nós teremos problemas seríssimos de colheita aqui por excesso de umidade.
Pois é, tu vê a diferença. O seco no norte, muita chuva. Depois do Cabreira, eu vou perguntar ao Jefferson. Como é que funciona o seguro agrícola hoje? Como é que é o seguro agrícola hoje? Ele realmente cobre o prejuízo ou ele disfarça? Depois tu me responde. Cristiano Cabreira, bom dia.
Bom dia, Marcelo. Bom dia, Jefferson, Vitor. Os nossos ouvintes aí. Prazer enorme estar aqui com vocês. É pena que sempre em situações difíceis, né? É um país grande com adversidades, falta de política agrícola, nossos problemas estruturantes, né, Jefferson e Vitor, que há tanto tempo a gente vem batendo em cima, cada região tem as suas particularidades e, infelizmente, nada sai do papel. Nós temos aqui mesmo passando pela maior estiagem que eu já vi aqui no Rio Grande do Sul, problemas gravíssimos, todas as regiões afetadas. Eu moro aqui na campanha, na região da campanha, fronteira oeste. Nós temos aí problemas gravíssimos, perdas enormes na lavoura de soja, arroz sendo abandonado porque não tem água, o pessoal largando o gado sofrendo, não tem o que comer, os campos nativos já se foram. Tá? Essa região perto da fronteira do Uruguai já teve vários, Uruguaiana, Alegrete, fogo nos campos, tá? pessoas aí, produtores, perderam 4, 5 mil hectares com queimadas, perderam animais, isso entristece a gente. E a gente vê que isso não tem, não é valorizado pelo governo, principalmente o governo do nosso estado. Temos barragens aqui, o governo federal mandou o dinheiro, está na conta do governo estadual. Nós temos duas barragens grandes saindo, uma aqui em Dom Pedrito, que é a barragem do Taquarembó, e tem outra em São Gabriel, que são barragens enormes e que estão por ser canceladas as obras e talvez até, talvez não, o governo do estado vai ter que devolver todo o dinheiro, obras já praticamente concluídas e o governo do estado não consegue fazer a sua parte, que é simplesmente prestar conta dessas obras. Então, aqui não está parado há 5 anos com dinheiro na conta porque não consegue fazer uma licitação, não consegue fazer um projeto. Isso é ridículo num país que nem o Brasil. País produtor, a gente sabe que para a agricultura nós precisamos, não somente para a agricultura, para o povo inteiro nós precisamos de água. Isso é a maior riqueza que nós temos hoje, a água. E nós não conseguimos armazenar, fazer um projeto para armazenar água. Então, isso é muito triste, é decepcionante. A questão do custo de produção, um absurdo, subiu, explodiu os custos, porque quanto o produtor pode pagar? O produtor pode pagar, então vamos empurrar o preço para frente. O caso do arroz aqui, Jefferson, Vitor, eu vi que o nosso amigo Antônio Galvão entrou aí. Custo do arroz, nós vendemos arroz no ano passado a R$110, que isto era um reajuste que há muitos anos não tinha. Nós vínhamos trabalhando no déficit sem renda na lavoura arrozeira. Foi a 110, os produtos, até eu fiz algumas coisas aqui só para vocês verem, o adubo de R$1.680 a tonelada foi para R$5.500. O diesel a R$2.86 foi para R$5.43. São pequenos exemplos, tudo subiu, dessecante que era 20 foi para 80, e isto triplicou o preço do custo de produção e o arroz de 110 caiu para R$60. Então, nós estamos aqui no Rio Grande do Sul agonizando. Agora, para ajudar o nosso governador, fez uma taxa para compra de produto que vai para semente, vai cobrar o ICM novamente. Só para vocês terem uma ideia, a soja, aquele grão que vai ser comprado para semente, 17% vão pagar do ICM, trigo, arroz e forrageiras 12%. Então, quer dizer, só aumenta o custo do produtor. Nós estamos aqui agonizando aqui no Rio Grande do Sul, uma estiagem grandíssima. Nós temos grandes amigos aí, Marcelo, que tu conhece aqui do estado, aqui que estão desesperados. Bororé lá tá numa situação terrível. Nosso amigo César aí, quantos outros aí, agonizando. E todas as regiões afetadas. Então, esperamos que tenhamos políticas agrícolas aí. A questão do seguro que tu perguntou, Marcelo, uma vergonha. É bem como disse anteriormente o nosso amigo Geraldo aí, o Vitor Gaiardo, quer dizer, o Vitor falou muito bem que nós não temos, já é feito para não funcionar. Isso que melhorou os seguros, mas ainda é feito para não funcionar. Tudo que é pega ratão que pode ter dentro de um contrato, no seguro agrícola tem, justamente para o produtor não receber. Só para vocês terem uma ideia, eu peguei uma chuva de pedra de 200 hectares que liquidou com a lavoura. Sobrou aí 30%, rebrotou. O seguro quer que eu mantenha toda a área limpa para colher. Isso ficou esparramado em pedaços e quer que eu mantenha limpa toda a área para poder eu colher e ver o que vai faltar para me pagar. Se eu fizer isso daí, o dinheiro do seguro não cobre a despesa. Então é uma vergonha total, né?
O seguro agrícola foi feito para dois ou três ganhar dinheiro, os banqueiros ganhar dinheiro, aí, seguradoras ganhar dinheiro. O seguro agrícola não foi feito para proteger o agricultor e manter o agricultor lá na propriedade produzindo. Olha aqui essa mensagem aqui, Litieri, me ajuda aqui. Só falar com o Galvão aqui. Já vou chamar o Galvão. Daí nosso presidente da ProSoja, um timaço aí na Voz do Campo hoje. O Thiago Magione lá do Mato Grosso, ó. O Sul sofrendo com estiagem. E aqui no norte do Mato Grosso, o produtor sofre para escoar a safra. Uma vergonha as rodovias estaduais. Estão trancadas com atoleiros, especificamente no Vale do Araguaia. Região de São Félix do Araguaia, São José do Xingu. A rodovia MT-322, uma vergonha. Isto porque pagamos um imposto chamado FETAB, que deveria ser destinado para infraestrutura rodoviária. Olha aí, Galvão, o Thiago Magione, lá do Vale do Araguaia, nos mandando mensagem. Um abraço ao povo que nos acompanha na Rádio Conquista FM, em Porto Alegre do Norte, toda aquela região do Vale do Araguaia que estão nos acompanhando aí. E na rede social também. Antônio Galvão, bom dia.
Bom dia, Marcelo, bom dia, Cristiano, Vitor, Jefferson, Cleiton, enfim, e o Magione aí também, que a gente conhece, sabe, e sabe da realidade deles, que aquela MT-322, antiga BR-80, isso aí já é uma reivindicação antiga, já batemos tanto aqui também no próprio governador, até que enfim está saindo um trechinho que ele vai saber lá qual é a tal da MT-109, tal da antiga rodovia do Guardanapo. São 70 quilômetros para ligar dessa 322 lá na 158 por Cana Brava do Norte. Então é uma lástima realmente o que eles estão passando lá esse ano. Aquela região explodiu em áreas de lavoura. Já era uma região muito antiga de pecuária, acho que a maior pecuária de Mato Grosso estava centrada ali naquela região. Como são terras extremamente férteis, boas ali para produção, aquilo explodiu em áreas de agricultura. E, infelizmente, tivemos dois governos muito pior que o que está hoje, com certeza absoluta, e nada foi feito naquela região. Hoje, liberando aí, dizer esse trecho que eu acabei de falar da MT-109, são 70 quilômetros, que vai ajudar bastante. Mas a gente sabe que a dificuldade aí da 322, pelo volume de área plantada, já naquela região, é absurda. Realmente, a gente tem passado momentos muito difíceis aqui, especial naquela região em termos de rodovia. Mas eu estava aqui bastante atento ao que o Cristiano estava colocando. Isso aí virou uma polêmica muito grande. Eu estive visitando lá a Lagoa da Confusão também, que já tem até o nome de Confusão, aonde conseguiram lá convencer o próprio Ministério Público, e lá foram feitas, viu, Cristiano? Eu acho que é uma região que vale a pena de ver. A retenção através de pequenas barragens dos rios, porque uma água que enche o rio agora e amanhã ela não está mais lá, de que serve para alguém? Não serve para nada. Então, você dizer que cobrar água, a água que Deus dá, a vontade é chuva, sem você fazer esses represamentos, não precisa ser grandes represamentos, fizeram lá pequenos represamentos, porque agora mesmo está tudo inundado. Acho que o pessoal que tem o arroz plantado nesse período, que é uma área muito baixa, com essa chuvarada toda, acredito que eles devem ter perdido todas essas lavouras de arroz, porque cobriu tudo, certo? Não ficou aquela lâmina de água normal que eles ainda conseguiu pelo excesso de chuva. Então, já usaram, estão usando isso. Hoje, o próprio Ministério Público requer as barragens, todas elas com um monte de água, pássaros, aves, animais, bichos, tudo está hoje habitado aí novamente, melhor do que era antigamente. Por quê? Que a mesma água que serve para o pessoal irrigar durante o período da seca, serve para os animais também se abastecerem com isso tudo. Então, a mesma coisa deve acontecer não só no Rio Grande do Sul, mas em qualquer parte do país onde se faça necessário de usar essa água num momento de dificuldade, como é hoje. Novamente, dizer o Rio Grande do Sul, Paraná, começa aqui no Mato Grosso do Sul, já para dizer, vi um vídeo agora bem recente, o pessoal aqui de São Gabriel, você vê, está aqui pertinho, para cima de Campo Grande, já falando da dificuldade da falta de chuva. E a gente já sentia dali, quando eu desci no final do ano para o sul, que chovia muito pouco. Então, isso é uma luta que nós vamos ter que fazer, sim, para mostrar que esses pequenos barramentos não influem em nada, bem pelo contrário, só vem ajudar o meio ambiente, vem ajudar a natureza, vem ajudar os animais. E quanto a essa questão do seguro que você colocou, Cristiano, isso é uma vergonha. Eu sempre falei que é mais uma despesa dada ao produtor rural. Mais uma vez estão metendo a mão no bolso do produtor porque não ajuda em nada. Mal e porcamente cobre o custo daquele dinheiro que o banco dá para você em caso de um sinistro grave. Igual você colocou, por exemplo, estragou aí a maior parte da lavoura. Tem que cuidar uma lavoura que não vai produzir nada, mantendo gastos
para depois dizer, para ver o que, que vai colher. É vergonhoso, realmente, esse modelo de seguro. A gente sempre criticou, não concorda com isso de forma nenhuma. Mas, infelizmente, até hoje, nenhum governante viu isso para você poder resolver em definitivo. Então, fica muito difícil dessa forma que a turma pensa a agricultura brasileira e não olha, não vê, não escuta quem está lá no campo, como aconteceu aí no ano retrasado aqui em Mato Grosso, em 20, a seca que deu aqui também, o período do verão nosso, o período de seca, todo foi o nosso Pantanal, Mato Grosso, lá do Mato Grosso do Sul, mas ninguém para para ouvir o pantaneiro. Aquele cara que tem experiência, porque o Pantanal existe desde que é terra é terra. E tem gente no Pantanal, que eu saiba, aí há mais de 300 anos. Se Cuiabá já fez mais de 300 anos de idade, sempre criando um gado, tendo uma pecuária, e nunca aconteceu uma coisa sinistrosa, igual aconteceu em 2020, por causa de fogo. Não, mas daí senta fulano, Beltrano, MP, universidade, para discutir um assunto que o cara não sabe nem como funciona na prática. Porque a única coisa que controla a pastagem, que cresce, vira aquela matéria orgânica, é boca. E essa boca tem que ser do boi. Sempre segurar ela mais baixa, não propiciar toda aquela matéria orgânica que vai reunindo 3, 4, 5, 6 anos. O momento que acontece um sinistro desse, um fogo desse, ninguém mais consegue controlar. Então, a verdade é que a gente ainda vive dentro dos órgãos públicos nossos, principalmente dos bancos, esse seguro, como se nós estivéssemos vivendo há 30, 40 anos atrás e não percebe a modernidade que a gente tem, a agricultura que nós praticamos hoje e a necessidade que você tem de fazer essas mudanças. E ver o Rio Grande do Sul amargar novamente com o Paraná junto, Santa Catarina e aqui, uma grande parte aqui já do Mato Grosso do Sul, que não muda nada lá de baixo, principalmente de Dourados, descendo sentido Guaíra, é muito feia a situação, viu, gente? E Mato Grosso está chovendo demais. Hoje o que eu posso dizer para vocês aqui, o menos reduziu bastante a chuva aqui do lado da BR-63, o Oeste também reduziu bastante a chuva, mas o lado de lá ainda se tem bastante umidade aí, porque liga com Tocantins, com Goiás, mas aquela parte do Tocantins ainda tem relatos lá do pessoal de lá que a chuva é bastante intensa, até para poder arrumar esses atoleiros, principalmente da BR-322, que ela é muito usada. Ali aquela região deve ter hoje em torno de 1 milhão de hectares de soja plantada. Ali você saindo do Alô Brasil, sentido São José, do Xingu, Santa Cruz, aonde você entra depois sentido Confresa, que daí já tem rodovia asfaltada.
Tu vê o tamanho do Brasil, hein? Agora você está falando de seguro, e nós precisamos de seguro de renda para o produtor rural. Armazenagem de água. Nós aprovamos no final do ano o PL 36 na Comissão de Agricultura da Câmara dos Deputados. Eu sou o relator desse projeto e esse projeto vai regularizar muita terra, praticamente todo o Mato Grosso, toda a Bahia, todo o Goiás, Vitor Ricardo Galvão, vai regularizar as terras, as áreas de terras que estão com problemas seríssimos, que está trazendo doença para a família de agricultores. Nós protocolamos esse projeto, aprovamos na Comissão de Agricultura e vamos avançar com ele agora no meio ambiente a partir do dia 1º de fevereiro. E dentro desse projeto, nós estamos propondo que o agricultor use a APP para fazer reservatório de água, juntar água para quando tiver falta de água, ele tem água para os animais e água para irrigação da lavoura. Então, nós precisamos agilizar e também armazenar água, juntar água para evitar esses problemas. Um projeto nosso está tramitando, avançando, e nós acreditamos nesse projeto, Jefferson.
Excelente iniciativa, Marcelo, porque se você for pensar, toda a propriedade rural tem um potencial de irrigação, né? E com a tecnologia que existe hoje, você pode realizar esses projetos e efetivar. E excelente iniciativa, porque aí a APP, né, Marcelo, por exemplo, aqui para baixo aqui corre um rio, mas dentro do mato. Né? Para você fazer uma armazenagem dessa sugerida, você teria que realmente alagar parte dessa APP, nem que fosse de forma temporária, aqueles momentos de necessidade. Então, a iniciativa é espetacular, Marcelo. Acho que ela é muito bem-vinda num momento como esse. Outra sugestão interessante, desoneração da carga tributária desses equipamentos de irrigação. Toda a cadeia da tecnologia de irrigação, desde o tributo estadual, que é o ICMS, até os tributos federais, PIS, COFINS, CSLL, Imposto de Renda, porque isso é um gênero hoje de primeira necessidade. Eu volto àquele estudo do departamento norte-americano. Nós precisamos aumentar a produção em 40% até 2027. Esse ano é um ano perdido, a gente não vai conseguir atender a demanda. Então, esse raciocínio, todos os gestores públicos têm que ter, o governo federal, não só o Ministério da Agricultura, como eu falei, outros ministérios, porque é uma questão de segurança alimentar. Primeiro ponto. Outro ponto, Marcelo, antes que eu me esqueça. Na questão emergencial, Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Paraná e Mato Grosso do Sul, nós precisamos de uma medida concreta, nem que seja aquela do manual de crédito rural, suspensão de débito por sem investimento para aqueles municípios que decretaram situação de emergência. Né? Essas medidas emergenciais, elas têm que acontecer de forma emergencial também. A ministra veio aqui faz já uma semana, deu uma passeada por aqui, foi em Chapecó, não sei lá onde, e até agora nada. Nós precisamos de uma medida concreta nesse sentido, emergencial. Agora, médio e longo prazo também. Né? Talvez criar um mecanismo, tornar isso uma política pública, uma política de governo, uma política de Estado. Pensar a irrigação no país como política de Estado, de armazenamento dessa água na propriedade, que tem um duplo propósito, tanto quanto a produção de energia, né, Marcelo? Você que é um parlamentar que defende as micro-PCHs, que é uma ideia também espetacular. Enfim, potencial para sair desse tipo de situação a gente tem. O que nos prende, o que nos amarra é a burocracia estatal, é a carga tributária e são os custos. Ah, mas hoje, por que você não segura a tua lavoura? Aqui, essa lavoura aqui é segurada, onde nós estamos. Eu fiz o seguro mais em conta que tinha, em torno de R$500 por hectare, só que garante 40 sacas. Aí, com toda a burocracia de um contrato, se você lê, você não assina. Aquela história, você vai tomar um custeio, vai tomar um crédito, praticamente é um seguro que você tem que fazer. Então, isso aí tem que ir lá também. A gente precisa, na questão do seguro, ter competição, ter concorrência. Né? Porque é um outro drama, é claro. Isso aí depende de uma desburocratização, de uma desregulamentação do sistema financeiro nacional, que hoje está na mão de meia dúzia de bancos. Não é fácil, Marcelo, não se reconstrói uma casa abandonada há décadas, né? Em curto espaço de tempo. Mas cabe a gente que está aqui, que está nas entidades, enfim, que está nessa luta diária aí por melhorias para o campo, cobrar. Porque se a gente não cobra, as coisas também não acontecem. E agora, é um ano de eleição, 2022, é uma grande oportunidade também que tem as pessoas, né, de eleger aqueles parlamentares, aqueles candidatos comprometidos com o segmento, comprometidos com a renda do produtor rural. Isso é muito importante que você tem falado sempre, Marcelo, e tem que soar como um mantra lá dentro. Né? A gente precisa de mais parlamentares pensando junto a mesma coisa, para que isso aconteça. E, é claro, evidente, né? A gente não controla o clima, não controla o tempo, é uma lástima o que está acontecendo, mas aconteceu hoje, vai acontecer amanhã, depois e lá na frente, porque o clima é cíclico. Né? O Ricardo Molion, especialista, um climatologista espetacular, eu tive com ele numa palestra em João Pessoa, faz 4 anos, o que ele falou está acontecendo. O cenário ia se pintar, ia durar 12, 13, 14 anos. É uma previsibilidade na questão climatológica e tem que ter ações para fazer frente a esses problemas que nós, certamente, não vai ser só na safra 21, 22, mas vão ser nas safras seguintes. Então, só para resumir, Marcelo, é uma questão de política de Estado. Veja aquele estudo do Departamento Norte-Americano. Crescer 40% nessas condições, sem um amparo, né? Aliás, um amparo não, pelo amor de Deus, sem o Estado atrapalhar, porque o Estado só atrapalha. Quando ele te cobra uma carga tributária, quando ele cria regulamentações para fazer um sistema bancário sem concorrência, a gente precisa dar esse peso do Estado das costas para começar a fazer alguma coisa para combater esse drama aí que é o drama da seca.
Jefferson, na verdade o problema está na decisão política, decisões políticas. Vamos decidir e fazer. O Brasil é um paraíso para meia dúzia explorar e ganhar dinheiro, meia dúzia de bancos, de companhia aérea, de telefonia. Essas áreas estratégicas da nação brasileira são dominadas por dois ou três que ganham muito dinheiro. E nós precisamos de liberdade econômica, né? Competição, abrir o mercado para todo mundo. Por exemplo, geração de energia. Fizeram tanto investimento em Belo Monte, parece que só uma geradora de energia para um país como o Brasil. É preciso espalhar 10 mil CGH gerando energia nas suas regiões, espalhar as pequenas CGHs, aí, centrais hidrelétricas, cada um fazer o seu projeto, gerar sua energia para a sua região e fortalecer esse setor. Só que, infelizmente, vou dar um exemplo para vocês, o Fundo Clima. Tá? O Fundo Clima contempla energia eólica, energia solar, todas as produtoras de energia, só não contempla a CGH. E a única delas que os equipamentos são brasileiros é a CGH. Eu entrei com um projeto de lei para mudar esse quadro e incluir no Fundo Clima a CGH, todas as geradoras de energia. Outro problema, uma CGH, Galvão, para tu botar lá na tua fazenda e gerar energia para ti, para os teus vizinhos, para a tua cidade, aí no Mato Grosso, escuta esse exemplo. Um projeto para tu fazer uma CGH, 3 milhões, 4 milhões, 2 milhões, 3 milhões, bom, o Vitor Gaiardo sabe, pode me ajudar, Vitor, tá? 3 milhões. Só que o Fundo Clima, o mínimo é 10 milhões e o Fundo Clima contempla 50%. Tu tem que fazer um projeto de 20 milhões. O Fundo Clima foi feito para os grandões e nós precisamos ser mais justos, oportunidade para todos. Vitor, me ajuda nesse negócio de energia, não é por aí, Vitor, o problema, Vitor? Aí o que que acontece? Não chove em Belo Monte, aí o Jornal Nacional faz uma reportagem. Estiagem afeta a geração de energia, luz mais cara. Parece que é um complô que existe no sistema produtivo brasileiro, Vitor Gaiardo.
É, e sem falar que Belo Monte é uma grande piada, né? Porque o aproveitamento de um rio igual o Xingu ali, o tamanho daquele rio, fizeram uma usina a fio d'água, né? Então, lá tem época que funciona uma ou duas turbinas. É um potencial, é um dinheirinho que foi gasto daquilo lá para praticamente não gerar quase nada de energia. Então, tu imagina, mas isso aí por questões ambientais, né? Que não deixaram que o projeto fosse executado da maneira para fazer todo o aproveitamento hídrico que tinha aquele grande manancial que é o Rio Xingu, né? Então, são essas coisas. É o Brasil contra o próprio Brasil, tá? Se não mudarem se não tiverem avanços significativos, nós vamos ficar a vida inteira amassando barro. Aqui em Goiás, nós tivemos no mês passado, uma questão de 20 dias atrás, foi publicada uma nova lei ambiental do Estado. Olha, nós tivemos um avanço, mas um avanço extraordinário. Você não queira imaginar, mas isso foi assim, ó, é o empenho das entidades, do sindicato, da Federação aí da Agricultura, da ProSoja, né, ProSoja Goiás, né, a ProSoja Brasil também dando suporte. Mas o avanço que nós tivemos na questão ambiental aqui em Goiás, para você ter uma ideia, projetos que nós tínhamos aqui que levava 4, 5 anos, que ficava engavetado e não andava, hoje você vai fazer pela internet, em 20 dias você tem a licença pré para você fazer a tua, você conseguir fazer a tua, e você fica como um fiel depositário, quer dizer, você faz o teu projeto e você tem que cumprir aquilo. Posteriormente, o dia que vão fazer a vistoria, se você transgrediu aquilo que você projetou, você vai ser penalizado. Mas se você executar o projeto tal e qual você você se propôs a fazer, você está com o prognóstico liberado. Autógrafo de irrigação aqui levava 3, 4, 5 anos e não saía. Está saindo autógrafo de irrigação com 30 dias. Quer dizer, nós tivemos um avanço extraordinário aqui, mas vou dizer uma coisa para você. Foi muito, olha. Eu mesmo participei em reunião lá no Palácio do Governo, lá acho que umas 5 vezes. As entidades foram inúmeras, idas e vindas e brigas, mas conseguimos fazer uma lei dentro daquilo que o setor do agro determinou. Essa lei ela foi praticamente, vamos dizer assim, redigida e imposta pelo setor do agro. Tá? Mas isso graças ao trabalho das instituições que têm se empenhado e trabalhado para resolver. Né?
Ô, Vitor, passa o número da norma depois para a gente aí. Até copiar, né? Fazer nos outros estados aí.
Vou te passar, eu vou te passar na íntegra a lei. Você vai ver. Outra coisa, passivos ambientais vão poder ser revistos. Se você, por exemplo, abriu uma área lá, você abriu a área e você não tirou a licença, porque tinha que abrir na tora, né? Porque não tinha jeito, não saía. Então, tu ia lá e metia o pau e tal. Agora você pode fazer, você pode retroagir e fazer o projeto, fazer uma recomposição sem ser penalizado. Foi um avanço extraordinário. Essa vez que nós tivemos assim. Agora as questões, Marcelo, que sendo a questão da energia, tá? As CGHs, essas pequenas centrais hidrelétricas, elas têm uma. Elas são de uma utilidade, elas são de uma eficiência, porque tu injeta, é igual injetar na veia. Por quê? Porque tu está gerando energia do lado do consumo. Você não tem perda com transmissão. Então, esse é o grande... E isso dá uma confiabilidade para o sistema elétrico. Você não imagina o tanto. Uma regulação de tensão, uma coisa extraordinária. Então, nós temos que partir para isso. Olha, tem que ter liberação para CGHs, para PCHs, e parar de pensar em projetos megalômicos. Porque se eu for fazer 100 CGHs ou 30 PCHs, eu consigo fazer uma geração numa grande usina. E no ponto de carga. Esse é o grande feeling do negócio. E isso tem que ser entendido, tem que ter dinheiro para isso. Os próprios projetos têm que ser assim, a garantia do financiamento tem que ser o próprio projeto, o próprio investimento tem que ser a garantia. O contrato que eu faço futuro para fornecimento tem que ser garantia para financiamento. Nós temos que fazer esse trabalho, evoluir muito, né? Porque nós estamos assim, o investidor privado ajudando o país no setor da energia elétrica. Isso é muito importante. E nós estamos assim, ó, se o Brasil crescer a uma média de 1,5% ao ano, 2% ao ano, vou dizer uma coisa, nós vamos cair num caos por falta de energia elétrica. Você viu agora aí, agora choveu bastante, muitos rios aqui do centro-norte encheram, os vertedores estão abertos, porque não tem como ficar toda a água armazenada, então isso ainda veio salvar. Mas se não houvesse a chuva aqui nessa região central, que abastece o Vale do Paranaíba, Paraná, a bacia do Paraná, essas usinas estariam todas secas. E isso aí seria o caos. Nós estaríamos hoje, já estamos pagando energia mais cara, mas nós pagaríamos muito mais caro do que está, porque as térmicas teriam que trabalhar a todo vapor. Então, acho que aí é a minha contribuição. Vamos em frente.
Nossa, essa lei do Goiás, aqui do Rio Grande do Sul também. Cabreira, e o problema aquele da bacia hidrográfica do Santa Maria, que horror aquilo, hein?
Uma vergonha. É, se aquilo fosse aprovado, e ainda está em estudo, né, Marcelo? Termina com a agricultura do estado do Rio Grande do Sul. A maioria dos produtores, a grande maioria, nem sabe o que estava acontecendo. Nós descobrimos, por um acaso, um agrônomo, Gerson Ferreira, que descobriu. Tu esteve com ele, conversando com ele, né? E é assustador. Aquilo é uma coisa, Marcelo, que tu tem que colocar no teu programa e até mostrar os mapas, que é para o pessoal ver. Eu fico bastante contente, Vitor, de ver a evolução que vocês estão tendo aí. E aqui no Rio Grande do Sul nós temos um retrocesso, tá? Quanto a essas partes ambientais. É uma vergonha o que está acontecendo.
Olha aí.
Tá? Então, Aí...
Galvão, Vitor, Jefferson, o que o Cabreiro está falando, aconteceu uma coisa horrível no Rio Grande do Sul. A bacia do rio do rio Santa Maria, tá? A bacia hidrográfica, ali do rio Santa Maria, Dom Pedrito, São Gabriel, vocês são gaúchos, todos se conhecem, a fronteira gaúcha, os caras fizeram parecer somente por imagem de satélite dentro do gabinete, não foram vistoriar a área, chamar agrônomos, agricultores, fazer um grande levantamento. Eles estão se baseando, é que eles não querem ir para o calor, eles não querem suar, eles querem ficar no ar-condicionado resolvendo o problema da agricultura. O problema da agricultura se resolve suando lá no campo, não se resolve dentro de um gabinete. Esse que é o detalhe. É uma vergonha o que aconteceu ali. Se o Cristiano Cabreira, os produtores Dom Pedrito, os agrônomos, não se mexessem, um absurdo na região, Cabreira.
Foi um absurdo, pois é. Bom, Marcelo, nosso tempo está quase acabando. Eu queria só dizer que a nossa secretária da Agricultura, aí, junto com o nosso governador, que tem contribuído muito pouco conosco, infelizmente, tá? Porque a gente não vê as coisas acontecer. Bom, tem esse problema aí que tu mesmo viste o mapa.
Mas,
e não
atingiu... Cristiano, só te interrompendo um pouquinho sobre esse projeto, a gente não viu o que é o projeto realmente, mas imagina. Aconteceu igual aqui no Pantanal. Adivinha quem é que estava... produtor, senhor, Ministério Público, Universidade Federal e companhia, né? Você não sabe o que é um pé de soja, não sabe o que é um boi, não sabe nada, pode ter certeza. Aí o produtor, aquele que está lá no campo produzindo a comida deles, aí esse não podia participar. É igual aqui, eu falei primeiro, é o povinho do MP, é o povinho das faculdades, das universidades, você pega um papel que eu falo que não serve para limpar a bunda, porque ele é muito duro, para dizer a verdade, e aí você quer se sobrepor sobre aquele cara, que nem o Pantanal aqui, tem um pantaneiro, tem mais de 300 anos que vive dentro do Pantanal, criando ser boi, não pode mais criar o boi. E aí não quer que venha o fogo depois atrás, porque a massa a verde, todo ano que chove vai, todo ano vem na seca, ela morre e vai acumulando, e o dia que vem o fogo, perde controle, e daí não sabe o que fazer, culpado é o produtor de novo, né?
É isso aí. Então, assim, ó, Marcelo, que a nossa, nosso governador e a nossa secretária da Agricultura aí pressionem a nossa ministra por soluções aos nossos produtores aqui do Rio Grande do Sul, Santa Catarina e Paraná. A situação é muito grave. Eu quero mandar um abraço aí para o nosso amigo César Estufo, que está nos escutando aí, Marcelo. A região dele lá é um absurdo o que está acontecendo, ele está bastante preocupado, né? E entre todas as nossas regiões aqui estão afetadas, então assim, ó, precisamos de auxílio do governo. Precisamos que esses problemas estruturais sejam discutidos definitivamente, não podemos mais esperar. O arroz, Marcelo, nós vamos diminuir novamente áreas. Vem diminuindo ano a ano, já tem uma diminuição enorme e a tendência... é realmente o produtor parar. Sem rentabilidade não existe negócio. Isso é uma coisa que nós temos que entender. Nós aqui aumentamos, Dom Pedrito, mesmo de 47, 50 mil hectares de arroz e plantava 20 mil hectares de soja. Nós já passamos de 160 mil hectares de soja e estamos com 30 e poucos mil hectares de arroz e a tendência é diminuir ano a ano o arroz.
Pois é. Tu vê, isso aí é muito importante, os dados que o Cabreira passa. Galvão, o que mais que você queria abordar aí na Voz do Campo, Galvão? Acho que o microfone está no mudo aí, Galvão. Alô?
Galvão, está no mudo aí, Galvão. Nós não estamos te escutando.
Tudo bem, né? Tranquilo. A turma desliga o microfone da gente aí, podia ligar automático também, né? Mas tranquilo. Eu tava judiando do Jefferson aí, que as nuvens são bonitas aí no céu dele lá, olha lá, tudo grande o céu, ó. Apesar do Grêmio tá meio ruim, né? Mas vamos fazer o quê? Mas essa questão desse projeto também aí teu, Marcelo, e tudo que tá rodando, o que foi feito lá, o Vitor também comentando lá no Xingu, aquela usina de Belo Monte, coisa vergonhosa, obras faraônicas daquele tamanho, sabendo que podia se gerar energia doidura, Não sou contra que você faça grandes obras também dentro da necessidade e onde tem o posicionamento, mas muito menos em dificultar que você faça essas pequenas obras e que vem resolver o problema localizado. Como você colocou a energia, você já consome ela próxima, né? Mas você veja também a palhaçada que rodou aí do final de ano dentro do Congresso sobre a questão da energia solar, né? A energia eólica também, os custos, os valores, onde de toda forma os grandão, as grandes distribuidoras vieram novamente tentar inviabilizar e inviabilizaram, de certo modo, porque você tem um ano, já foi sancionado agora pelo presidente da República no início do ano, com a tributação da distribuição da energia das pequenas centrais e principalmente energia solar e assim por diante, né? A gente batalhou muito aí o ano passado para deixar até, vamos dizer, no mínimo um mega livre para você poder se instituir, se instalar, ou seja, essa energia gerada em cima aí de um telhado de uma casa, para a própria casa, ou a nós a nível de fazenda, ou para um secador, ou para um pivô, ou mesmo só para energia, dizer, da tua oficina, enfim, do teu uso direto, agora, dentro de um ano, quem montou, montou, passa a ser tributado, e além do mais, de jogar a própria ANEEL para dentro da lei, deixando ela ainda fazendo o que ela quer lá dentro. E sabe que existe um controle muito fácil lá dentro dessa agência reguladora, que eu acho que teria até que, de certo modo, começar a analisar se vale a pena ter essas agências reguladoras e deixar na mão dela, porque o lobby é muito grande, o povo é grande, tudo é pesado, e isso tudo a gente encontra em todo lugar. E a energia é uma coisa que ninguém fica sem. Quem que quer ficar sem energia? Todo cara critica, vai fazer uma usina, vai fazer tudo. O pior de tudo, como você falou no início, aí o Cristiano estava falando, o porquê que você não pode fazer pequenos barramentos, seja onde for os rios, você vem o período de estiagem. Mato Grosso tem período de estiagem também. Temos regiões que reduz muito a água aqui. Por que não, sei, não reter essa água? Até para os próprios animais não ter dificuldade. Lá no sul a gente sabe, conhece aí um pouco da realidade, não logicamente como vocês que estão morando aí, principalmente aquelas regiões mais da fronteira. Então, são situações que dá a impressão que parece que... Parece não, porque tem esse povo, principalmente esses de escritório, de ar-condicionado, que trabalham contra. Eles acham que porque tem salário de 20, 30 mil reais, vai ter alimento para eles à vontade. E não se preocupa aí com esse pessoal que ganha um, dois salários mínimos. Como o Cristiano colocou, vem a redução cada vez diária. Arroz, queira ou não queira, ela é comida. Nós sempre aqui fala isso, que é comida de pobre, mas nós mesmos gostamos de comer, qualquer um gosta de comer, e com essa redução daqui uns dias não adianta reclamar, que vai subir. Agora, valores que você vende o arroz hoje, o custo de produção, como o Cristiano colocou, posso dizer com toda certeza, só maluco planta. Eu acompanhei lá na Ilha do Marajó, com o arqueiro, vendo eles fazer plantio, colheita lá de arroz irrigado. Vocês são tudo louco, para dizer a verdade. O cara, se tiver uma das tarefas da agricultura, que pode chamar o cara de louco, é o cara que mexe com o plantio de arroz irrigado, viu? Isso é sacrificoso demais da conta. Agora, para vender arroz, esses valores aí que fala, com esse custo de produção que foi, Cristiano, vocês têm que dizer, ó, tchau, quem quer arroz vai buscar onde quiser, que é muito dificultoso. Então, vamos continuar lutando, sim, à frente da entidade. Não tem como ser diferente, Marcelo.
Beleza, Galvão, Cristiano, Vitor, Jefferson, nosso tempo está extrapolando. Um abraço a vocês, né, agricultores, essa é a verdadeira e legítima voz do campo, agricultor falando e contando da sua vida, essa é a voz do campo. Nós temos um projeto de conhecimento da agricultura para a criançada brasileira, que eu quero o apoio de vocês, a ajuda de vocês, que é um grande projeto revolucionário, que é levar o conhecimento para as escolas, brasileira, de onde vem a pizza, de onde vem o hambúrguer. Nós precisamos mostrar para as crianças, porque quando eles chegarem na universidade, eles vão chegar com a mente diferente sobre agricultor, sobre agricultura. Esse é um grande trabalho que nós estamos desenvolvendo em Brasília e que daqui uns dias, se Deus quiser, estará no ar aí para todo mundo acompanhar um projeto maravilhoso. Grande abraço a vocês, até uma próxima oportunidade, viu?
Valeu, Marcelo. Só... Um abraço a todos aí.
Eu quero reforçar, Marcelo, o que o Jefferson falou primeiro, que realmente olhe para pessoas, vai ter eleição esse ano, para pessoas que realmente defendem o nosso Brasil, acho que o primeiro passo é esse, que querem o nosso bem, e logicamente, segundo plano, que seria para nós o primeiro plano de quem realmente produz o alimento, que sabe que isso aí é indispensável para todo mundo. Obrigado a todos pela oportunidade.
Nós vamos falar...
Mais um segundinho. Eu estive aqui faz um tempo aqui gravando um vídeo sobre o Bradesco, lá daquela polêmica, E eu quero fazer um apelo aí ao Banco do Brasil. Nessa semana a gente encaminhou mais um ofício ao banco para que reabra aquele mutirão de renegociação, que lá no Nordeste foi exitoso. Alguns produtores conseguiram descontos de até 95%, porque não adianta também só prorrogar débito de custeio e investimento e acumulando dívida com juros de 7,5%, 8%. Então precisamos aí, Banco do Brasil, você que está do lado do agro, você que é parceiro do agronegócio, reabra aí para que o produtor possa sanar essas dívidas aí.
Ok, boa ideia, chefe. Grande abraço.
Vamos rezar. Vai mandar chuva aí, vocês. Mande um pouco aí do norte para nós aí.
Obrigado, até.